Dale, dale, torcida santista, seja muito bem-vindo, torcedora do Peixe, seja muito bem-vindo, torcedor do Peixe, a mais uma live, a mais um podcast do GE Santos aqui no GE.globo. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado dos meus companheiros e do meu companheiro e das minhas companheiras, Bruno Gutierrez, setorista do Peixe aqui no GE.globo, Ana Canhedo, setorista do Peixe também, além de Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, para falar um pouquinho mais sobre, fazer um esquenta, na verdade, sobre a semifinal, para a semifinal da próxima quarta-feira entre Santos e Red Bull Bragantino. Peixe que volta depois de 5 anos distante da semifinal do Campeonato Paulista, enfrenta o Red Bull Bragantino, uma equipe muito competitiva, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo, se tem algum reforço ali dentro do elenco, alguém que já se recuperou, como é que tá a questão das vendas dos ingressos. Santos que mandará a partida na Neoquímica Arena, aqui na capital paulista, enfim, vamos falar de tudo um pouco. Mas vou começar por esse assunto, né? A gente debateu, falou, cada um deu seus pitacos sobre o jogo não ser na Vila Belmiro, mas agora confirmado e teremos casa cheia, né? Então vou começar com a Ana Canhedo para trazer maiores informações sobre a venda de ingressos, sobre como é que estará esse clima. Seja bem-vinda, Aninha, casa cheia para receber o Peixão na Neoquímica Arena, é isso, né?
Fala, JP, torcida santista que nos ouve aí ao vivo, quem vai ouvir depois em formato de podcast, um prazer estar aqui mais uma vez. É isso, o Santos vai para a sua primeira grande decisão do ano, né? Acho que a série vão ser 38 decisões ao longo da temporada, mas essa é importantíssima também pelo Paulistão. E fato é que o Peixe vai ter casa absolutamente cheia, né? Casa que vai ser a casa do Corinthians, mas que foi alugada, enfim. O Santos vai jogar na Neoquímica Arena, e aí ele colocou à disposição da torcida 43.500 ingressos, ainda vai ter alguns ingressos aí que vão ser distribuídos, enfim, a carga para santista deve ser um pouquinho maior, presente na quarta-feira, e o Bragantino ficou mais ou menos com 2.500 ingressos, ainda não se sabe se a torcida do Massa Bruta vai esgotar esses bilhetes, ou se essa carga pode acabar caindo no colo do Santos também. Fato é que a Neoquímica Arena vai estar absolutamente lotada para esse jogo, acho que vai ser um momento mais um, né, de celebração aí do torcedor de São Paulo, torcedor da Baixada também vai subir a serra, enfim, acho que vai ser um jogo muito interessante, um jogo difícil, mas que, falando sobre a torcida, com certeza vai ser uma grande festa na Neoquímica.
Muito bem, Isabel Nascimento, seja bem-vinda, minha amiga. E aí, a gente conversou bastante, né? Você falou que talvez a Semi fosse melhor na Vila, pelo conhecimento, pelo peso que a Vila poderia ter, até fez algumas ressalvas, né? Que no último ano a Vila, na reta final do Brasileiro, não teve, né, o peso que se esperava. Mas enfim, se você está curioso aí nos ouvindo, volta, ouve o podcast anterior, que também tem bastante coisa bacana, bastante debates legais aqui. Mas e aí, Bel, dito tudo isso, ingresso comprado, qual que é a sua expectativa para ver o Peixe lá na Neoquímica Arena? Seja bem-vinda.
Oi, João, Bruno, Ana. Só para pontuar também, né, para quem pegou só essa frase do João e aí vê meus vídeos, parece que eu tô falando a coisa contrária. Na real, é que assim, visto esses jogos do Santos, eu faria o jogo na Neoquímica Arena contra a Portuguesa, por ser um jogo mais acessível, né, teoricamente, porque o Santos transforma todos os jogos em jogos muito difíceis, mas eu faria dessa forma e faria semifinal na Vila Belmiro. Assim, eu de longe jamais seria contra esse jogo, até porque, como a Ana falou, por mais que sejam 38 rodadas, 38 finais no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente está falando de um time que é o único jogo mata-mata que ele vai disputar esse ano inteiro. Caso passe, então no Santos a gente faz sempre parcelado. Esse é o único jogo do Santos. Caso passe, a gente tem uma final, e daí não há dúvidas sobre uma final ser na Vila Belmiro. Eu acho que se o jogo tivesse sido em Itaquera, ou seja novamente no Morumbi ou um outro estádio possível, esse jogo poderia ter, estar sendo realizado aí na Vila Belmiro. Eu fico absurdamente feliz. A gente sabe o quanto isso é importante para o torcedor. A gente viu 40, 45 mil ingressos sendo esgotados em horas, né? Eu até fiquei com medo porque o meu plano é Gold, daí como agora não pode comprar acompanhante, então fiquei eu assim, eu não sei como vai ser na Itaquera, né? A gente não sabe se os santistas vão ou não respeitar os lugares marcados, eu não sei muito bem como vai ser ali o ambiente. Então já escolhi lugar perto ali do meu pai comprando em dois sócios ao mesmo tempo para conseguir comprar exatamente no mesmo lugar, um do ladinho do outro. Mas assim, precisa jogar na capital, mas como a gente já falou no outro podcast, precisa entregar planejamento, tanto para esse torcedor da capital, torcedor também da Baixada, e para os jogadores, assim como nós aqui, a Ana também, o próprio Bruno. Se a Ana tem que viajar para Santos, para voltar, para isso, para aquilo, o ideal, né, na vida do setorista é que ela saiba quando ela vai viajar, para ela se ajustar, né, dentro da família dela, da filha dela. Então, assim, para o jogador também, acho que o jogador também ele se incomoda de jogar em São Paulo quando ele também não consegue ter o mínimo de planejamento. Então, assim, terminou o Campeonato Paulista, que agora só vai jogar, obviamente, esse jogo aqui em São Paulo, porque caso passe, vai jogar em casa. A gente tá falando de 38 rodadas que você já consegue entender. Ah, não, agora a gente só vai jogar a partir de agosto, porque a gente quer contar com o Pacaembu. Não tem problema. Mas aí a gente vai jogar a rodada 17, a 23 e a tal. A gente vai jogar lá, o jogador se prepara. O torcedor de São Paulo se prepara, o torcedor de Santos se prepara, e eu acho que isso não vê problema. O que eu vejo muito é que essa não é uma conversa que tem que ser aberta, né, com todos os jogadores do elenco. Eles vão preferir da Vila Belmiro. Mas o Santos tem uma particularidade, que é um time grande de duas cidades grandes, né? Talvez o Santos, a cidade de Santos é um pouco menor, mas assim, é um time de duas cidades, é um time de dois lugares, é um time que reside em dois lugares. Então você precisa olhar para esses dois torcedores. E para fechar, a gente está vendo aí um crescimento absurdo de um sócio que a gente não via há muito tempo. É um Santos que eu vi 27, 28 mil há muito tempo. Um time que tá batendo 40, 45 mil sócios agora. Então, assim, e a gente sabe que o sócio é uma das rendas mais fixas que você tem do torcedor. Eu não parei de pagar, quase. Eu imagino que todos os torcedores, claro, né? Quem tem essa condição de pagar o sócio, mas durante a pandemia, esse momento que foi, não ia deixar de pagar. Porque é uma conta que, principalmente o feminino, às vezes é R$9,90, R$20, que dentro de muitas realidades é possível. Então, assim, João, eu vejo que o Santos fez a escolha certa e que não importa o resultado, se passar ou se não passar, não é culpa da Neoquímica Arena.
Sem dúvida, tô contigo. E também que fique claro, por isso que eu até fiz o convite para a galera ouvir nossos episódios anteriores para entender melhor os pontos que a gente falou, né, disso... do meu ponto, eu também concordei com você de que essas fases mais agudas seria interessante manter a Vila Belmiro, mas você fez um panorama muito legal. E eu já pego até um gancho que você deu sobre sócios e tudo mais, para chamar o Guti para o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Guti. O Santos tem dois grandes pontos aí que eu quero que você explore aí nessa sua abertura, e claro, fique à vontade para trazer mais detalhes do que você quiser e já estiver na ponta da língua aí, mas a gente já consegue perceber, né, um boom aí no número de sócios, torcedores do Santos com esses jogos na capital paulista. Foi uma bandeira do Marcelo Teixeira, né, foi uma agenda dele durante a campanha nas eleições para a presidência do Santos. Então eu queria que você falasse isso, falasse um pouquinho de como se deu, quais serão os detalhes aí dessa relação entre Corinthians e Santos. É algo na casa do 1,5 milhão de reais, né, que o Santos vai ter que arcar para jogar na Neoquímica Arena. Enfim, traga esses detalhes e pode comentar também sobre essa expectativa de ver a casa do Timão lotada de torcedores santistas.
Salve, salve, João, Bel, Ana, todo mundo que nos assiste ao vivo ou que vá acompanhar depois via podcast. Realmente, João, esses jogos em São Paulo têm sido realmente uma mola propulsora, né, do plano de sócio-torcedor do Santos, né? Como a Bel bem citou, vivia na casa ali dos 27, 28 mil, já teve um salto muito grande quando teve a partida contra o São Bernardo no Morumbis, e esse jogo contra o Bragantino na Neoquímica Arena acaba também ajudando, né, a impulsionar o sócio-rei, né, como é chamado o programa de sócio-torcedor do Santos. Eu tenho feito até um acompanhamento que, se não me engano, na noite de quarta-feira, ele estava ali na marca dos 41 mil sócios e já na tarde de sábado chegou a 45 mil. Então você tem aí 4 mil sócios novos, né? Sócios-torcedores do Santos num intervalo de 3 dias, né? Então, pessoal, essa busca pelos ingressos para assistir o Santos na capital paulista realmente tem gerado essa procura do torcedor também pelo programa do sócio-torcedor. Agora, em relação a essa parte financeira, você bem citou, João, se não me engano, a Ana já até escreveu uma matéria na última semana falando sobre esses custos, né, junto com o Emílio Bota, tudo, do que o Santos teria que desembolsar em relação à Neoquímica Arena, né, tem a questão do aluguel e a questão do custo operacional da arena, além do que o Santos vai tentar tirar de lucro, né, dessa partida. Realmente é uma conta aí muito difícil, né, do Santos de se fazer para tentar ter algum lucro, mas se a gente pegar o jogo contra a Portuguesa na Vila Belmiro, pela renda dividida, o Santos ficou com um pouco mais de 100 mil reais depois de todos os descontos. Então, você pode ter aí um lucro muito maior dentro da Neoquímica Arena, tem uma despesa maior também, mas acabar, devido a essa divisão da receita, até ter um lucro superior ao que foi na Vila Belmiro, que acabou sendo muito baixo, realmente, né? Você teve ali, bateu a casa de 1 milhão, né, na renda, mas você tem as despesas e depois dividir o que sobrar desse lucro com outro clube, porque como é uma partida única, né, a divisão de 50-50. Então tem uma expectativa do Santos, ainda assim, mesmo com esse custo alto, né, principalmente da parte operacional da Neoquímica Arena, consiga ter, no fim das contas, uma renda, né, um lucro um pouco maior do que foi na partida de quartas de final na Vila Belmiro. Daí, passado o Bragantino, se o Santos conseguir a classificação, eu vou pela linha da Abel, que a tendência é jogar na Vila Belmiro, não só pela parte esportiva, mas acho que também não teria ali tempo hábil para você viabilizar um jogo num estádio em São Paulo, a não ser que já tivesse um pré-acordo aí do Santos com algum clube para poder, né, ter toda a logística de venda de ingressos e preparar um outro estádio para receber o Santos. A Vila Belmiro já tem ali mais ou menos o caminho das pedras, né, para se realizar essa partida. Mas primeiro, mais importante, precisa enfrentar o Bragantino e tentar superar o massa bruta para tentar chegar na decisão, coisa que não acontece desde 2016.
É isso, Guti. E é importante a gente destacar aqui, até por isso a gente falou desse aumento nas adesões do sócio-rei, trouxe diversos fatores, porque não necessariamente o Santos vai oferir um grande lucro direto, mas vai aumentar o seu lucro indireto com essa partida na capital paulista, né? Então, por exemplo, como a gente bem destacou aqui, o reflexo na adesão do sócio-rei é um grande lucro indireto que o Santos está tendo com com mais partidas na capital do estado de São Paulo. Então é de se pensar, deixa de ganhar um pouquinho aqui diretamente com o jogo para ganhar com outros fatores. E eu acho que o Marcelo está sabendo lidar bem com essas questões, algo que ele já vinha abordando, como eu
João,
falei, desde a época da campanha presidencial. Diga.
eu ia comentar até na própria negociação com o Pacaembu, né? Se existe alguma dúvida que o Pacaembu fala, ah, mas será? O Santos vai conseguir lotar o todo o tempo? Se, porque eu entendo que essa negociação com o Pacaembu vai deixar o Santos um pouco mais próximo, né, do Pacaembu, ou com alguma vantagem, se o Palmeiras precisar do Pacaembu. Estou citando o Palmeiras por conta da realização de shows. Então também mostra, né, mostra para todas as pessoas e também para todas as empresas como o Santos é uma marca muito rentável em São Paulo. Então é o que você falou. Eu acho que tem muito mais, além de pagar 1,5 milhão, é um lucro indireto absurdo que o Santos mostra, que o Santos representa, que o Santos consegue mais uma vez, se deixasse até conseguir passar o número de torcedores que já foram na Neoquímica Arena. Acho que o Santos faria isso toda semana? Não, não acho. Não acho que o Santos conseguiria colocar 50 mil toda semana, ainda mais com o futebol que está apresentando nos últimos 3, 4 anos. Mas esses jogos pontuais, como a gente falou, com organização e planejamento, é muito possível.
Perfeito. E foi o que o Guti também destacou. Essas demandas necessitam de um preparo mais longo. Então, essa possibilidade de ter o Pacaembu em datas já pré-definidas, em jogos pontuais do Campeonato Brasileiro, já deixa esse organograma tudo muito redondinho para que o Santos não tenha problema, porque é muito difícil você, em 3, 4 dias, organizar um jogo em outra cidade, num estádio que não é seu, enfim. Mas com certeza, Bel, tô contigo nessa também, que é mais um ponto que mostra que o Santos deve jogar sim no Pacaembu e que isso será bom para todo mundo. É bom para Alegra, que agora é, né, a concessionária do Pacaembu, é bom para o Peixe, é bom para os torcedores, é bom para a marca Santos, enfim. Eu acho que esse caminho já está bem cristalino de que é uma boa para o Peixe. Aninha, falando um pouco mais agora sobre o campo e bola, o Aderlan, que foi um desfalque nas últimas duas partidas do Peixe, pode estar de volta, é isso? Está voltando a treinar? Já temos algum indício maior se ele será utilizado? Porque isso muda bastante a estrutura do Peixe. Pode deslocar o Rainer lá para a lateral esquerda, onde a gente até discutiu aqui, ele tem rendido melhor. Apesar de não ser a sua posição de origem, apesar de atuar com o pé invertido, né? Que ele é um jogador destro, mas tem jogado muito bem pela lateral esquerda, e o Aderlan pode voltar a esse time. Enfim, eu acho que já dá muitas opções aí para o Fábio Carille, mas quero saber de você, como é que tá a situação do lateral direito do Peixe?
O Aderlan tá, salvo engano, tive de folga nos últimos dias, mas pelo que eu pude entender, ele fez um treino só, no campo. Então ainda é difícil saber se ele vai estar à disposição, principalmente se vai estar à disposição, para o jogo inteiro. Eu acredito que não. A gente viu a questão do Juliano, né? O tanto que ele demorou para voltar. Quando voltou, sentiu uma dorzinha, aí o DM segurou bastante ele. Então, não sei, eu acho que é um pouco difícil o Aderlan começar jogando. Pode ser que esteja à disposição do Carille, fique ali entre os relacionados, viaja com a delegação, mas vejo como uma possibilidade um pouco distante ele ser titular nessa partida, né? Fica aí a dúvida, até porque o Santos hoje é segunda-feira, enfim, o Santos tem hoje amanhã ainda de preparação. Vamos ver como é que o Aderlan evolui. Acho que é um jogador importantíssimo. Meu time titular ideal do Santos nesse momento seria com ele na direita e o Rainer na esquerda, mas vejo como um pouquinho complicada essa situação, né? Tem a questão também do Otero, que está suspenso, não vai estar à disposição para esse jogo, então pode acabar tendo que fazer algumas mudanças importantes aí. Pode acabar, não, vai ter que fazer mudanças importantes nesse time, e vamos ver como é que o Santos vai se comportar, né?
Sem dúvida, a gente vai discutir também mais para frente, aqui dessa live, deste podcast, alguns aspectos, algumas opções que o Fábio Carille pode ter, mas queria saber do Guti também, se tem mais alguma sensação, mais do que informação, né? Porque, como a Aninha bem trouxe, ele treinou uma sessão de treinamento apenas, depois desse retorno de lesão, mas a sensação é a mesma, Guti, de que ele pode até ficar à disposição do Carille, mas dificilmente começaria a partida. E aí quero já uma parte bem opinativa. Se tivesse todo mundo à disposição, estaria comigo com a Aninha? Jogaria Derlan na direita e o Rainer na esquerda? Ou você prefere o Felipe Jonathan? Enfim, como é que seria essa linha defensiva montada pelo professor Bruno Gutierrez?
Indo bem no, na linha do que a Ana falou, né? O Carille, ele tem aquela coisa, né? Se o cara não treinou com ele durante a semana, não treinou muitos dias, a tendência é que, se tiver à disposição, fique no banco de reservas. Então, eu acredito, vindo nessa linha da Ana, que o Aderlan acabe indo para o banco, ficando como uma opção. Ontem, por exemplo, domingo, quando o Santos voltou a treinar, né? Teve folga no sábado e voltou a treinar na manhã de domingo, o Aderlan participou de uma parte do treino só, né? A parte mais física, alguns trabalhos de bola parada. Agora, a parte tática, onde o Carille esboça o time, o Aderlan não esteve. Então, fica mais difícil, né, a presença dele no time titular, justamente por isso, porque o Carille já vem treinando durante a semana, durante os últimos 3, 4 dias, uma formação sem contar com o Aderlan. Mas em condições normais de tempo e temperatura, eu acredito que seria Aderlan e Rainer, até porque o Rainer vem num momento muito melhor que o Felipe Jonathan, mesmo não sendo a sua posição de origem. E o Carilli já deixou claro que, com a chegada do Rodrigo Ferreira para a lateral direita, o Rainer hoje briga por uma posição no lado esquerdo, junto com o Felipe Jonathan e com o Souza, né? O Aderlan, Rodrigo Ferreira e JP Chermon ficam pelo lado direito. Então, a minha crença é que, quando o Aderlan tiver 100%, e aí pode ser se o Santos avançar para uma final do Paulista, ou pode ser só para a Série B do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Carilli passe a usar realmente Aderlan e Rainer pelo momento do Felipe Janta, que também não é muito bom, né? Ele começou muito bem a temporada, até dando assistência, sendo até um pouco mais agressivo, né? Parecia um pouco mais o Felipe Jonathan, que foi visto até na primeira passagem do Carilli, mas depois que ele teve aquele problema no tornozelo, ele caiu um pouco de produção, cometeu alguns erros, né? Contra a própria Portuguesa, ele comete ali um erro que quase gera uma grande chance para a Portuguesa marcar um gol, depois até pede desculpa para os companheiros. Então, a tendência é que todo mundo 100%, o Rainer, acabe assumindo essa posição na lateral esquerda.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Esquerda mesmo.
Tenho essa mesma impressão. Bel, para você, qual o tamanho, no caso do Aderlan não atuar, ter que ir nessa disposição com o Rainer, pelo Felipe Jonathan pela esquerda, qual o tamanho do peso dessa ausência? E já aproveitando, falando em ausências, qual o tamanho você vê da ausência do Otero? Que esse a gente já tem certeza que não atuará pela expulsão contra a Portuguesa, né? Vai ser julgado, inclusive, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Mas queria que você falasse do peso da ausência certa do Otero e, no caso do Aderlan, também não pagar. O quanto o Santos perde com esses dois jogadores de fora, Bel?
Olha, eu acho que assim, por se tratar de um mata-mata, não tem como a gente considerar que a ausência do Otero é a mais sentida, né? Porque a gente tá falando de um cara que no último jogo colocou uma bola na trave que poderia ter mudado completamente a partida. O Otero, ele fez aquele jogo excelente também, que ele foi o melhor da partida há pouco tempo atrás. Contra quem que foi? Foi o melhor jogo do Otero? Universitários, me ajudem.
Acho que foi a Inter de Limeira, né?
Foi a Inter? Então, não foi um jogo muito bom, foi um jogo excepcional do Otero, assim, ele mostrou de fato para que veio, ele foi esse cara que o Santos precisa há muito tempo, há muitos anos, né, que eu não lembro um cara que o Santista realmente confia para toda a cobrança de falta e tal, visando um jogo só, um mata, né, o Otero eu vejo como uma presença, como uma ausência mais sentida, porque ele pode simplesmente matar a partida, a gente tá diante de um adversário que, assim, ainda mais visto que vai estar uma arena lotada, o Red Bull conseguindo fazer o seu gol, ele vai com certeza ficar atrás, o Santos vai ter muita dificuldade. E é na bola parada, seja ela de falta, seja ela de próprio escanteio, que o Santos conseguiria. Concordo super com a Ana, que hoje a gente vê as laterais sendo o Aderlan e o próprio Rainer. Vejo que o Felipe Jonathan, ele é um cara que, por mais que ele oscile, ele já fez diversos grandes jogos com o Santos, né? Não só o grande jogo dele mesmo, mas ele já esteve presente em diversos momentos importantes do Santos. Então é um cara que tem uma baita experiência para você estar colocando ele numa semifinal. Sinto a ausência do Aderlan, sim. Acho que o Rainer hoje ele acaba sendo esse cara também que consegue ter um pouquinho mais de qualidade nessa assistência. O Rainer, ele ajuda também muito ofensivamente. O Santos perde com o Aderlan na parte defensiva, mas entre os dois eu acredito que o Otero, por ser um jogo ali de realmente 90 minutos e acabou uma pressão absurda com um time que é muito melhor tecnicamente do que a Portuguesa, não tem comparação nem de infraestrutura, de investimento, nem de qualidade hoje, né? A gente tá falando de um time que quase entrou na Libertadores. Então são hoje, e um time que hoje não tem nenhuma série direito para disputar, infelizmente, né? Que é muito triste para o futebol paulista isso, ver a situação que acaba se tornando esse momento da Portuguesa. Então acho que eu vejo esse sentido que para esse jogo seria o... Parece que eu tô votando em alguém, né? Tô assistindo um pouco no Big Brother nesse momento. Mas que seria a ausência mais sentida do Otero mesmo.
Tô de acordo contigo, o peso é maior. Talvez a reposição, as soluções ali encontradas pelo Carilli também sejam um pouco melhores ali para o meio de campo, mas Mas tem opções ali, eu acho que mais fáceis do que esse ajuste do Rainer para lá, Rainer para cá, toda hora. É. Mas, Aninha, quero
eu
saber
acho que a
desse.
Qualidade da bola parada, acho que não. Esse
ah,
acho
não,
que é a
aí
grande questão.
realmente. É, isso aí, verdade, o Otero tá se destaque bem acima dos demais quando o quesito é bola parada. Mas, Aninha, quero saber, inclusive, ainda falando sobre o Otero, da possibilidade dele desfalcar o Santos por mais do que essa partida contra o Red Bull Bragantino, no caso, Santos avance, já que teremos julgamento na próxima quarta-feira, no dia do jogo mesmo, o Otero também será julgado pelo TJD de São Paulo, é isso, Aninha?
É isso, o Otero vai julgamento pela expulsão. Acho que a expulsão acabou ficando um lance curioso, né? Porque não é a reclamação, né? Assim, é um lance que ele acabou realmente atingindo o adversário. Ali, numa disputa de bola que acabou pegando, de fato, foi expulso, saiu, não teve briga, não teve xingamentos para cima do árbitro, não sei. Acho que pode ser assim, mas não tem muito como saber. A chance dele desfalcar pelo menos mais um jogo, de repente a primeira, a final, né? Aí o Santos está com um efeito suspensivo, enfim. É, o Otero vai a julgamento na própria quarta-feira e aí a gente já vai ter uma noção, né? Ele está com da Venezuela, volta, né? A data FIFA hoje é dia 25, a data FIFA vai até o dia 26. Se ele não estivesse suspenso, daria para o Santos fazer um esforço para ele participar da semifinal, mas enfim, vai cumprir a suspensão automática e aí vai a julgamento na própria quarta. Então, quando o Santos entrar em campo para jogar contra o Red Bull Bragantino, ele já vai saber se vai precisar aí tentar brigar um pouquinho para ter o Otero ou enfim, escapar de uma pena mais pesada. E quando o jogo começar, a gente já vai saber se o jurídico do Santos vai ter que trabalhar um pouquinho mais ou não.
Muito bem, é bom saber. E é curioso, né, o julgamento ser no dia do próprio jogo, mas existem todas essas questões que a Aninha muito bem trouxe. Mesmo que ele pegue uma punição maior do que um jogo, existe a viabilidade de um efeito suspensivo para atuar na final. Enfim, aí isso já é uma discussão para a equipe jurídica lá do Peixe. Mas, Guti, já falando um pouco mais...
Só para a gente ter um parâmetro de edição, né? O Red Bull, por exemplo, ele conseguiu no TJD hoje um efeito para o lateral esquerdo do Luan Cândido disputar a semifinal contra o Santos, né? Ou seja, é algo que ocorreu julgamento também por uma expulsão na fase de grupos. Ele tinha sido punido, estou com a matéria aberta até aqui, ele tinha sido punido com 2 jogos de suspensão na partida justamente contra o Santos. E, enfim, o time de Bragança Paulista conseguiu o efeito suspensivo para ele estar à disposição na partida de semifinal. Reforço importante para o Bragantino.
Sim. E num lance, para mim, muito pior do que o Otero, porque entra, é claro, um elemento subjetivo, mas entra a maldade do Luan naquele lance contra o Patati. O Patati que tinha acabado de entrar e o Luan dá uma cotovelada nele sem precedente. O Otero, a gente vê que ele vai disputar a bola e perde o tempo, erra, é claro, beleza, cabia o cartão. Podemos discutir um pouco, mas acho que até cabia. Mas não tem esse componente da maldade no lance. Então, é bom você ter trazido isso, Aninha. E imagino, aí é um feeling pelas últimas decisões do TJD e tudo mais, que o Otero não vá pegar mais do que essa punição automática. Mas, a ver, né? Não dá para cravar aqui, é apenas um feeling deste apresentador que vos fala. Guti, eu ia já puxar exatamente para isso, para falar um pouco sobre favoritismo. O Santos vai ter casa cheia, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, exercendo uma pressão. Você acha que por isso e pela campanha que o Santos apresentou no Paulistão, uma campanha sólida, Fábio Carilli que todas as vezes que chegou ao mata-mata de Campeonato Paulista chegou à final, então... Você consegue colocar o Santos como favorito ou essa questão que a Bel trouxe, o Red Bull Bragantino ser um time bem forte, que disputa a Série A, que acabou caindo na última fase prévia, antes da fase de grupos da Libertadores, mas vai disputar uma Copa Sul-Americana, tem feito boas campanhas nos últimos anos, deixa tudo meio 50-50. E aí, dá para colocar o Peixão como favorito ou você tá com um pouco mais de cautela e acha que o jogo vai ser decidido no detalhe ali e na prévia 50-50?
Olha, João, eu vou pela cautela, até porque Os jogos entre Santos e Bragantino, né, eles são extremamente equilibrados, né? Tirando ali talvez um momento em que o Maurício Barbieri estava para cair no Bragantino, né, e o Santos foi até Bragança e venceu. Tirando essa partida, os jogos costumam ser muito equilibrados entre os dois times. E mesmo com o Santos tendo a torcida a favor, lotando um estádio, mas que não é o seu estádio, então também tem essa questão, não é a Vila Belmiro, a gente sabe que tem toda a mística, né, que envolve a Vila Belmiro. E você tem, de um lado, um trabalho que está finalizando o seu terceiro mês, de reconstrução de um grupo que está se planejando para disputar uma Série B de um Campeonato Brasileiro. E do outro lado, você tem um trabalho mais consolidado do Pedro Caixinha, que vem fazendo um grande esforço, né, na frente do Bragantino, colocando o Bragantino disputando as principais competições. Esteve ali todo momento no G6 do Campeonato Brasileiro, leva o time para a semifinal do Campeonato Paulista, quase entra na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então é um trabalho muito mais consolidado que o Santos, né? É um trabalho muito mais forte, né? Acho que até por isso o Bragantino tem até talvez um pouco de vantagem no campo e bola em relação ao Santos, por ter um trabalho mais de um tempo, uma duração maior, e que não enfrenta todos os problemas que o Santos enfrenta, né, nesse ano de 2024. Mas se eu for colocar, pesando também o apoio da torcida, a tradição do Santos, lógico, a camisa também pesa, eu colocaria aí em pé de igualdade Santos e Bragantino. No campo e bola, o Bragantino é um pouco superior hoje, mas se a gente levar todas as condicionantes da partida, eu acho que o Santos consegue igualar, esse duelo contra o Bragantino. É uma partida que vai estar aberta e possivelmente quem marcar primeiro vai acabar, tendo uma grande vantagem para a sequência da partida.
Verdade, vai. Um jogo que será decidido no, nesses detalhes aí de jogo, enfim, apesar da redundância. Bel, quero saber de você e como o Guti trouxe. Você acha que tem um favoritismo do Peixe? O Bragantino tá melhor? Eu quero um percentual aí para você. Você acha que é 50-50? Algum dos dois tem alguma vantagem? Por favor, discorra e traga seu percentual aí de favoritismo para algum dos lados, ou se você vai ficar em cima do muro, igual Bruno Gutierrez.
Olha, eu acho que é um pouco de em cima do muro no sentido de que o Bragantino hoje ele tem uma tensão bilhões de vezes menor, né? Ele não está devendo para sua torcida. É claro que sua torcida deve ter ficado muito chateada com o que aconteceu com o Botafogo, mas a gente está falando de um lado um time rebaixado, né? Vivendo seu melhor, seu pior momento da sua história. Então hoje a pressão ela está com o Santos. Em termos de futebol, você está falando de um time muito mais organizado e tranquilo do que o Santos. O Bragantino é um time que tem o. Você pega o Eduardo Sacha, já tá lá há um tempo, você já tem um time que tem os mesmos pilares há muito mais tempo do que o Santos. A pressão está no Santos, por isso eu vejo um jogo mais leve pro Bragantino. Isso não quer dizer que ele é favorito, mas eu vejo que é muito mais leve. O Bragantino, sim, é um time mais organizado, o psicológico do Bragantino tá muito mais tranquilo. Agora um Santos lota 45 mil, paga 1,5 milhão para jogar em Itaquera, para você colocar de toda a sua torcida lá pela segunda vez. Eu acho que vai somando, que é o que a gente falou. Esse é o único jogo mata-mata do Santos no ano. Por mais que o Bragantino vá agora para uma Sul-Americana, ele tem uma Sul-Americana, ele pode ser campeão brasileiro, ele tem a Copa do Brasil. Se não acontecer isso, a gente está falando de um abraço. O Bragantino é um time que eu não se falava muito sobre o Bragantino, e agora todo o Campeonato Paulista a gente está vendo chegando quarta semi, quarta semi. Então, assim, eu vejo talvez uma leveza maior e um jogo mais tranquilo para o Bragantino, porque ele não tem essa, ele não está em dívida. O Santos está com a dívida maior do que é no papel, é a dívida com o torcedor.
Sem dúvida, o fator pressão está muito maior para o lado do Peixe, penso eu, e esse lado da a questão da Neoquímica Arena lotada também, claro, é sempre bom o seu torcedor ao lado, mas joga um pouquinho mais ainda de pressão ao Peixe, mas acho que é algo natural para um time desse tamanho, jogadores que lá estão, tem que estar acostumado com com o que vão encarar na próxima quarta-feira. Aninha, quero saber de ti também, como é que você coloca o favoritismo para essa partida aí, qual o percentual, enfim, depois a gente pontua outras questões, mas quero aí, direto e reto, Ana Canhedo, quem é o favorito para essa partida?
Eu acho que o Bragantino vive uma fase de ascensão, né? Mas uma ascensão maior do que Campeonato Paulista, né? Uma ascensão como um todo, assim, todos os campeonatos estão muito bem, eles chegando cada vez mais. Acho que se fosse num campo neutro, sempre colocaria o Bragantino como favorito, mas pesando o fato de que vão ter aí por baixo 45 mil santistas, que o Santos vai disputar talvez um dos últimos... Talvez não, um dos últimos jogos mata-mata do ano, né? Se passar, ainda tem as finais, mas depois disso só a Série B esse ano. A empolgação, o trabalho que vem sendo feito pela diretoria para reconstruir um elenco, mas também reconstruir o próprio orgulho do santista, trazer jogos grandes para a capital. Se pesar todos esses cenários, a felicidade do Carille em estar no Santos, o trabalho que vem sendo feito, aí eu acho que dá para colocar um pouquinho de favoritismo a favor do Santos, e enfim, sem ficar em cima do muro, eu acho que está ali nos 55%, 60% a favor do Santos, mas um jogo dificílimo, dificílimo, realmente não vai ser fácil, como diz o Carille, 1-0 tá bom.
Sem dúvida, eu tendo a ficar contigo aí, eu acho que o Santos tem uma ligeira vantagem por ter a torcida a seu favor, por ter feito uma ótima campanha no Campeonato Paulista, por estar apresentando um futebol coeso com o Fábio Carille, eu sinto uma ligeira, bem pequena vantagem para o Peixe, e assim, todo destaque, todo mérito também à equipe do Pedro Caixinha, que é muito bem treinada, tem talentos individuais muito bons também. Então, eu acho que um 55-45 está justo por todos esses fatores que a gente sabe que no futebol também entram em campo. Aproveitar para mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui, o Wilton César, o Portal Cidade, o Emanuel Santana, o Pedro, Leonardo Ferreira, o José Newton, o Bruno, o Jonas Calife, e também o Alexandre, cada um trazendo algumas questões aqui. O Wilson perguntando se o Red Bull vai ter medo dos 45 mil ali gritando no ouvido. Eu acho que não é medo bem a palavra, mas tem um peso na partida, como a gente acabou de destacar aqui. O Bruno fala que, na visão dele, o Aderlan e o Felipe Jonathan serão as melhores opções, mas até os meninos JP, Sherman e Souza ganharem mais cancha, porque na visão dele eles são mais técnicos do que os que hoje jogam. E o Jonas pergunta para a Bel qual esquema ela acha que o Carille deve usar. A gente já está caminhando para a nossa parte final aqui do podcast, mas acho que é uma forma bacana da gente fechar aqui. Não vou começar com a Bel, começarei com o Guti, para a Bel e para a Aninha fecharem o nosso podcast. Mas, e aí, Guti, qual deve ser o time que vai, os 11 titulares ali que irão entrar para encarar o Bragantino? A gente já sabe da ausência certa do Otero, a possível ausência do Aderlan, a gente tratou disso. Se você está chegando agora na live, no podcast, volta um pouquinho aí para ouvir o que a gente já tratou sobre essas questões. Mas qual você imagina, Guti, que seja a escalação inicial do Fábio Carille para encarar o Red Bull Bragantino?
O Carille, ele tem ali a dúvida entre ter mais um meia e colocar o Casares, né, junto com o Juliano, ou manter o esquema, né, e colocar um jogador de ponta, né, velocidade, como o Pedrinho ou Wesley Patati no lugar do Otero. Eu acredito que a tendência hoje é pela entrada do Pedrinho, como ele já fez em algumas outras partidas, né? Colocando isso, acredito que um provável Santos deve ter aí João Paulo no gol, Rainer, né? Ao que tudo indica, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, o meio campo com João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, e na frente Guilherme, Pedrinho e Julio Furt para enfrentar o Bragantino. Creio eu que deva ser essa equipe.
É isso, Guti, eu tenho a mesma impressão que você. Até porque essa foi a equipe que começou o Campeonato Paulista, né? Talvez com algumas mudanças ali na lateral, o Aderlan estava jogando, começou jogando, mas do meio de campo para frente o time foi exatamente esse, com João Schmidt, com Pituca e Juliano formando um tripé de meio de campo, Guilherme e Pedrinho abertos pelas pontas. Era bem verdade que o William foi usado no começo do campeonato também, ali nessa função de centroavante, mas o Furt realmente ganhou esse estofo de titular. O próprio Fábio Carilli falou um pouquinho mais sobre isso. Eu creio na mesma escalação que você, mas vamos ouvir as vozes das mulheres deste podcast, dessa live. Isabel Nascimento, imagina que a escalação seja essa que o Guti trouxe mesmo. E aí já te faço o seguinte questionamento. Se imagina que seja essa e o que você gostaria de ver em campo?
Sim, imagino que seja essa. Acho que, como a gente está falando, a gente tem duas peças importantes que acabam limitando as escolhas do Carilli. As laterais, nem nunca no Santos ele teve muitas possibilidades de lateral, ainda mais com o lateral lesionado. A questão do Otero é complicada. Eu acho que eu ficaria bem feliz de ver o Furt, né? Não gostaria de ver o Furt no banco nesse momento, mas acho que a gente vê muito essa possibilidade do Furt entrando bem. Eu quero é o que o Guti trouxe também, né? A questão do JP Simão, a questão do próprio Souza. Não acho que a gente vai ver o Souza, mas o JP pode ser interessante também. A possibilidade de ver o Jair ou de contar com o Jair também é muito interessante para o torcedor, porque ele vem fazendo bons jogos. E a própria utilização do Patati, né? Vamos ver como que ele vai conseguir jogar mais tempo com o Patati, mas eu gostaria também muito de ver esse jogador em campo na semifinal.
Muito bem, Bel. Imagino que o Patati, pelo tanto de oportunidade que ele vem ganhando nos últimos jogos, seja um jogador que vá ter sua oportunidade também nessa semifinal. Imagina, tem a mesma ideia que eu, Guti, Bel. E aí quero o seu pitaco também. Você mudaria alguma coisa aí ou também endossa essa escalação do professor Fábio Carilli?
Olha, não faria essa mudança ainda, Jair e Joaquim, mas acho que é uma mudança natural para a Série B. Eu vejo o Jair muito preparado, acho que ele vai acabar roubando essa vaga aí. O Gil não sai do time do Carilli por nada e está fazendo por merecer. O Joaquim já, achei que no último jogo falhou um pouco, então... vejo como natural para a Série B, mas nesse momento de reta final do Campeonato Paulista eu não faria de cara para o time titular, talvez, não sei, de repente no decorrer do jogo. Agora, eu pensaria assim na possibilidade de jogar com dois meias, na possibilidade de você ter Juliano e Casares. Não sei exatamente, a gente não tem mais acesso na íntegra ao que o Carilli vem fazendo, né? Mas são dois jogadores que ele gosta. Não sei, eu tentaria, porque a gente lembra quando o Santos tentou jogar com três volantes no Allianz Parque, né, contra o Palmeiras, acabou não conseguindo praticar o esporte futebol, né, se fechou bastante no primeiro tempo, não sofreu gols no primeiro tempo, mas pouco conseguiu jogar, mas acho que aquele jogo, se o gramado tivesse em condições, de repente poderia ser um teste interessante que o Carilli, para o Carilli fazer, de ter Juliano e Casares juntos, não sei, não vi o Pedrinho fazendo... por onde, assim, para ter uma vaga no titular na semifinal, não sei. Acho que talvez essa seria uma única mudança que eu pensaria, JP.
Boa, Boninha. O Bruno traz até num tom de corneta aqui que o cara, ele gosta de jogar a bola no Furt e rezar. Claro, um pouco do exagero ali do nosso querido Bruno, mas o meu ponto é o seguinte: a opção do Fábio Carilli ditará muito o que vai ser esse jogo, porque... indiscutivelmente o Bragantino vai exercer uma pressão alta na saída de bola do Santos, isso é fato, porque é assim que o Bragantino joga há muito tempo, mesmo antes do Pedro Caixinha chegar, é uma filosofia do clube mesmo, e o Caixinha também gosta muito disso. Tendo um jogador a mais no meio campo, poderia ser o Casares, o Santos vai poder jogar um jogo mais de aproximação. Tanto o Diego Pituca quanto o João Schmidt vão poder baixar mais próximo dos zagueiros e dar essa opção para quando eles forem pressionados, e aí o Santos conseguiria sair jogando por baixo, com mais opções, porque aí teria João Schmidt e Pituca ajudando nessa saída, teria o Casares e o Juliano mais próximo deles também, para construir ali bola no pé. No caso de optar por Pedrinho e Guilherme, eu já imagino que aí o Santos vai realmente explorar um pouco mais essas bolas longas, quebrar a bola lá no Furt para ele brigar no alto e aí explorar a velocidade tanto do Pedrinho quanto do Guilherme nas pontas. Então seria um jogo mais vertical do Santos. A ver o que vai acontecer. E óbvio, e a gente está tratando aqui como o Carilli pode começar o jogo. Ele pode começar com uma dessas duas opções que eu falei. E ao ver que talvez não esteja dando certo, optar pela outra. E assim por diante, mas eu acho que os cenários que podem se desenhar naturalmente serão esses, com o Bragantino pressionando bastante, e o Santos, se tiver um meia a mais, vai ficar mais fácil de jogar com a bola no chão. No caso de optar pelos pontas, é claro que o João Schmidt e o Pituca vão continuar baixando para ajudar nessa saída de bola, mas vai ficar um pouco mais espaçado esse meio de campo do Santos, e aí acho que naturalmente vão optar por bolas mais longas, até para os próprios pontas direto, não só para o Furt, mas buscando as costas dos mais do Bragantino, enfim, eu acho que pode ser uma opção, a ver como o Carilli vai ler essa partida, o que vai acontecer no jogo. É difícil, né, a gente fazer esse esquenta, porque trabalha um pouco com uma certa futurologia, mas eu imagino que sejam esses os pontos que o Carilli deve estar pensando em explorar. Bruno Gutierrez, Isabel Nascimento, Ana Canhedo, agora sim acho que passamos a régua em todos os assuntos mais quentes, trouxemos aí, como eu disse, uma preparação para a partida da próxima quarta-feira, semifinal, mas agora abro para as considerações finais de vocês, até porque falei aqui minhas impressões finais sobre o jogo, se vocês tiverem algo a contestar, algo a complementar, e também se tiverem alguma notícia quentinha, algum tema que eu deixei escapar, o momento é esse. Vou começar com Bruno Gutierrez.
Eu acho que a gente deu um panorama geral, né, dessa partida. Acredito que se optar pelos pontas vai ser um pouco do que a gente já viu entre primeiro Santos e Bragantino, numa tentativa de jogar muito a bola, principalmente no Guilherme, né, de querer apostar na velocidade. Só que o Guilherme estava com o Morelos do lado e o Morelos não tem essa característica tão veloz, então o Santos acabou desperdiçando algumas chances, principalmente no primeiro tempo, por causa disso. Vamos ver se com o Furt, se apostar nesses pontas, se a história vai ser diferente. E se o Santos também consegue aí também minimizar um pouquinho o seu recorde negativo dentro da Neoquímica Arena, né, que são 20 jogos e somente 2 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Claro que desses 20 jogos, 19 em clássicos contra o Corinthians e a grande maioria com torcida única, né? Então, mas o Santos tem um lado positivo, né? Carilli já venceu o Corinthians treinando o Santos na Neoquímica Arena e o Santos já conseguiu uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil em 2015, jogando também na Neoquímica Arena, a chance de conseguir de novo uma vaga aí, dessa vez agora no Campeonato Paulista.
Muito bem lembrado, e bem desenhado, Guti, também acho que se optar pelos pontas vai ser um pouco do que a gente já viu no jogo da fase de grupos, e é sempre uma boa saída contra um time que pressiona bastante, explorar as costas laterais, porque não são só os atacantes que vão marcar os zagueiros lá alto, né, toda a linha, todo o bloco do Bragantino vai ser alto, então a linha defensiva vai atuar praticamente na linha do meio de campo, e com Guilherme e Pedrinho, ou o próprio Patati, porque não, também, que é bem veloz, podem explorar as costas dessa linha que vai estar bem alta. Aninha, suas considerações finais, se deixei escapar alguma informação também, o momento é agora.
Não, eu acho que dei mais uma opinião, assim, o Carilli já adiantou que ele quer jogar pelos lados, assim, acho que ele não vai mexer nesse esquema, acho que ele não vai com o Juliano Casares, acho que ele vai com o Juliano como titular e 2 pontas. Mas foi mais no sentido de opinião mesmo.
Claro.
E se formos abrir para palpites aqui, 1-0. 1-0 Santos.
Bom, já que você trouxe esse tema à baila aqui, Guti, não vou deixar você escapar, não. Vou voltar para ti, que dê seu palpite aí, meu amigo.
Tentei fugir, mas a Ana não deixou. Posso falar que vai ser 1-0 sem falar para quem?
Aí não vale.
Eu vou Santos 1-0.
Boa. Isabel Nascimento, suas considerações e um recado para a torcida santista, você que estará lá, será mais uma voz, duas, né? Vou já contar teu pai, que também é sempre mencionado, aproveito para mandar um abraço para ele. E aí, quero que você mande um recado para a torcida do Peixe que estará lá, e suas considerações finais e seu palpite, que você também não vai escapar, não.
Bom, tem que ir na vitória do Santos, né? Então, 1-0 para o Santos, que é a nossa goleada. Acho que um recado final, que até a torcida já deu também, é de forma alguma destruir ou fazer qualquer coisa dentro do estádio. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Ficou bravo, ficou chateado, xinga, dá soco no ar, mas assim, a gente não pode de forma alguma, porque isso vai acontecer mais vezes. O Corinthians pode querer também jogar na Vila Belmiro, então acho que respeitar onde a gente está também é muito importante. Então, acho que é isso, fazer uma festa maravilhosa, vai ser incrível, vai ser uma festa de qualquer forma, vai ser algo que eu nunca vivi, porque eu já fui lá ver Chile e Colômbia, mas nunca fui na minha vida assistir ao Santos. Acho que ninguém nunca, né, assistiu o Santos como mandante na Neoquímica Arena. Então, acho que é isso. Vamos fazer uma linda festa, torcer o tempo todo, e que a gente também tenha a mensagem que não é porque ganhou, porque lotou 45 mil pessoas, não é porque perdeu porque jogou fora de casa, que a gente comece a confiar mais no time e depender menos do lugar onde o Santos joga.
Perfeito, Bel. Bacana demais seu recado final. Endosso aí 100% do que você falou. Também acho que não tem a ver com jogar na Neoquímica Arena o sucesso ou o revés do Santos. Então, muito importante, muito bacana você falar isso. E a questão do comportamento também, 100%. E o destaque, né? No acordo feito entre Corinthians e Santos, fica claro que em caso de qualquer equipamento, qualquer objeto, qualquer questão que seja depredada lá na Neoquímica Arena, caberá ao Santos ressarcir o Corinthians. Então, além de tudo isso que você já falou, pelo comportamento, pela educação da torcida santista, também gerará prejuízos ao cofre do Santos, qualquer tipo de quebra-quebra lá na Neoquímica Arena. Muito bem. E, meus amigos, para vocês não dizerem que eu fugi da raia também, já que eu cobri para que vocês não fiquem em cima do muro, vai aqui o meu palpite. Tô apostando num jogão, tô apostando numa boa partida entre Santos e Bragantino, bem animada, bem disputada. Eu acho que o Peixe vence por 2-1. Então vamos ver aí, vocês três foram num 1-0, eu tô apostando num 2-1. A ver aí na quinta-feira quem estava com a razão. No mais, agradecer todo mundo que esteve conosco aqui ao vivo, na live, acompanhando, comentando bastante. E também você que está nos vendo posteriormente no YouTube, você que está ouvindo a gente no formato de podcast, agradecer demais, demais a participação de vocês. Se está no YouTube, seja ao vivo, seja depois, deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas todo o nosso trabalho. Se está ouvindo em formato de podcast, siga, assine o feed do GE Santos, para assim que sempre surgir um episódio novo, você já ser informado no seu agregador preferido e também não deixe de compartilhar. No mais, agradecer o Bruno Mesquita que esteve na produção desta live e tornou isso possível. Um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marcação, samba, colação, na frente a pena. O time chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!